בעזרת השם דף צד יג מלצד עבדי שפסחים סתימוס דף סד יבד עמוד בי דף סד יבד נו בית ורסו נא סגונדה ליאג' באשו פרסים אמר רב ששת מיוג'ו אסונט וימוס דף אנטריור ממחלוקת רב נחמן ירב ששת משנה פעלה כיסא פסו יסתה עם פורו נא וספרד ג'י פסח הוא יסתה ויאז'ן נא וספרד ג'י פסח יסתה יזנק דו קובן פסח נא וספרד ג'י פסח את רנסידו פרו סגונדו פסח A questão é a pessoa que está longe de Yerushalayim, longe do Beit HaMikdash na véspera de Pesach. E mandou um shaliach, o encarregado, até o Beit HaMikdash para sacrificar o seu Korban Pesach na véspera de Pesach. Não teria essa obrigação, mas ele fez isso. Será que ele valeu? Seu Korban é válido? E está isento do segundo Pesach ou não? Talvez não valeu. Rav Nachman fala que valeu, Rav Shish fala que não valeu. Ou seja, é uma situação que a pessoa pode chegar até Yerushalayim na noite de Pesach, consumir o seu Korban. Por no momento da Shchitá, da Zrikat Dam, o abate, jogar o sangue do abate no Mizbeach, ele estava longe de Yerushalayim. Será que a Torá só isentou essa pessoa? Ou mais ainda, desvinculou essa pessoa do Korban Pesach? Se a Torá só isentou essa pessoa, se ele cumpriu essa mitzvah, ele cumpriu a mitzvah do Korban Pesach válido. Se a Torá desvinculou essa pessoa do Korban Pesach, o Korban Pesach dele não cumpriu a sua obrigação e tem que fazer o Pesach Sheni. Rav Nachman fala que valeu, Rav Shish fala que não valeu. Agora a Gemara vai explicar as fontes das opiniões. Amar Rav Shish fala Rav Shish, qual é a prova para a minha opinião que a pessoa está desvinculada do Korban Pesach e não valeu? Detalhe como fala a Breit. Rabi Akiva, o meu fala Rabi Akiva, Neymar Tameh, Veneymar Bederech Rechoká. A Torá fala que se a pessoa está impuro, impureza do falecido, ou ele está longe de Beit HaMikdash, ele está isento do primeiro Pesach, está obrigado a fazer o segundo Pesach. Por que a Torá associou esses dois conceitos, a pessoa impura ou a pessoa longe do Beit HaMikdash? Deve-se para associar também as Alachot, é um Ekesh, é uma associação. Explicaria a Beakiva, mas também, do mesmo jeito com relação à pessoa impura, que na prática ele tem como fazer esse Korban. A Torá proibiu, mas ele tem como. A Torá proíbe. Ele não pode fazer o Korban Pesach por estar impuro. Também a pessoa que está longe de Yerushalayim, longe do Beit HaMikdash, a mesma coisa. Ele pode achar algum método de cumprir sua mitzvah. Mandando um shaliach encarregado, por exemplo. Fala aqui, mas mesmo que tenha essa possibilidade, ele não pode. Ele não sai da obrigação se ele faz isso, é uma prova direta para Rav Sheshet, que a pessoa está desvinculada do Korban Pesach, se ele está longe de Yerushalayim. Como Rav Nachman vai responder isso? Vira Rav Nachman, vai falar Rav Nachman, Amar Lecha, ele pode falar. Rabbi Akiva, ele está amei? Rabbi Akiva, uma opinião em particular? De Kassavara, a primeira de Rabbi Akiva é Enxortim Vezorkin Altamei Sheshet. Fala Rabbi Akiva, não sacrificamos o Korban Pesach para a pessoa impura em preso do réptil. A pessoa que encosta em um cadáver de um dos oito répteis que a Torá cita. São a família das ratazanas, dos ratos, dos lagartos e das lagartijas. São oito répteis impuros que o cadáver deles impurifica. A pessoa que entra em contato com essa impureza está impura até o final do dia. Ele vai no mikve e depois do pôr do sol ele está puro. Fala a Rabbi Akiva. Enxortim Vezurki, não sacrificamos uma peça para essa pessoa impura em preso do réptil. Mesmo que à noite já vai poder consumir o Korban Pesach, ele pode sacrificar na véspera de Pesach para uma peça através de outras pessoas, através de um shaliach? Mesmo assim, Enxortim Vezurki, não sacrificamos pelo Korban Pesach. Conforme a Bekiva, também a mesma coisa, a pessoa que está longe de Yerushalayim tem como sacrificar o Korban Pesach através de um encarregado. Vê se a Torá associou também Derech Rechoká. Se associou também para essa halakha, que a pessoa está desvinculada do Korban, se a pessoa está impura, impureza do réptil, por exemplo, ou a pessoa está longe de Yerushalayim. Ve'anasfira li, porém eu sustento, que manda na shortim vezorkin altameshet, sobre Rav Nachman, eu sustento com os opiniões que discutem com Rabbi Akiva, que sim sacrificamos com a pessoa para a pessoa impura, impureza do réptil. Portanto, conforme Rav Nachman, sacrificamos sim o Korban, se a pessoa tem como mandar um shaliach sacrificar. Também a pessoa impura em preso do réptil, tem a pessoa que está distante de Yerushalayim. Valeu o Korban dessa pessoa? Continuando, então vamos falar agora um outro assunto. Erosheusin e Tashemi. Essas são as pessoas que são transferidas para o segundo Pesach por não poder sacrificar o primeiro. Hazavin e Hazavu, tem preso de Ziva. Zavin, a pessoa impura, empresa do corrimento, sai de seu membro da reprodução, a semente da reprodução, de forma involuntária, como se fosse uma doença, e é uma impureza, um preso muito grave. A pessoa que está impuro, na véspera de Pesach, então não vai poder consumir o Korban Pesach, com todas as opiniões, é transferido para o segundo Pesach. Vazavot, as mulheres impuras da empresa de Ziva. Se a mulher vê sangue fora da época da menstruação, ela está impura em empresa de Ziva. Se ela vai estar impura também na noite de Pesach, com todas as opiniões, a transferida para o segundo Pesach. Vemetsuraim, os leprosos, Vemetsuraot, ou mulheres leprosas, que também estão impuros, são transferidos. Venidot, as mulheres que viram o sangue da menstruação, o Boale Nidot, ou uma pessoa que fez a mitzvah do casamento com sua esposa, Nidá Loaleno, acidentalmente, com certeza, ele está impuro e é transferido. Veioledet, e a mulher que deu à luz também está impura e é transferida para o segundo Pesach. Outros casos, Hashogigin, pessoas que não cumpriram a mitzvah de Shogeg, sem saber que deveriam cumprir a mitzvah do Korban Pesach, no primeiro Pesach, Veanusim, pessoas que sim sabiam que deveriam sacrificar, mas tiveram algum acidente, foram forçados a não sacrificar. Vemezidina, na verdade, ainda maior, a pessoa que sabia que deveria sacrificar o Korban Pesach, não sacrificou sabendo, Vemezid, negligente, é transferido para o segundo Pesach também. Vamos ver a continuação, se a pessoa está Hayav Karet, por não sacrificar o primeiro Pesach, mas ele também tem que sacrificar o segundo Pesach. Vetameu, a pessoa impura em preso do falecido. Vesheia Bedele Rechokau, a pessoa que estava distante de Yerushalayim, distante do Beit HaMikdash, são transferidos. Pergunta em que? Se é assim, que para mim qualquer pessoa que não cumpriu o primeiro Pesach é transferido para o segundo. Lama Neymar também. Por que a Torá fala que a pessoa que está impura, a empresa do falecido também, lá Nefesh, a pessoa que está fora de Yerushalayim? Por que a Torá tem que especificar se qualquer pessoa que não cumpriu o primeiro Pesach cumpre o segundo Pesach? Fala na Lama Neymar, a Gemara pergunta sobre a pergunta da Braita. Como a Braita pode perguntar? Por que a Torá especificou com relação à pessoa impura? A Torá vai nos ensinar que é proibido sacrificar com uma pessoa na pessoa impura. Para isso a Torá especificou. Porque com relação a Shogigin, Anusim, Mezidin, não é proibido. Deveríamos sacrificar o Korban deles. Ela, então, deve ser que a Breda perguntou uma outra pergunta. Em que, se é assim que Shogigin, Anusim, Mezidin, significa um segundo Pesach, Lama Neymar Bederech Rechoká, porque a Torá especificou a pessoa que estava distante de Yerushalayim, distante do Beit HaMikdash. Se qualquer pessoa que não pode sacrificar o Korban Pesach, ou mesmo foi Mesília transferido para o segundo Pesach, fala Breda Lepotromi na Karet, para isentar essa pessoa do castigo de Karet. O castigo de Karet é que a pessoa falece antes do tempo, também seus filhos falecem antes do tempo, Lo Aleno. A pessoa que está viajando, mesmo que ele poderia programar sua viagem de modo que ele vai estar sim no Beit HaMikdash na véspera de Pesach, não fez isso, a Torá isentou essa pessoa do karet. Por isso a Torá escreveu do Derech Rechoká. Mas vê que manda Amar Hutsa. Aqui é uma prova direta para Rav Nachman. Rav Nachman foi o sábio que sustenta que a pessoa que está viajando e de alguma maneira sacrificou como uma pessoa, talvez no Shaliach, ou talvez de um encarregado, saiu da obrigação. Ou seja, a Brahma tem uma prova dessa breta. A breta não falou que a Torá especificou Derech Rechoká para falar que a pessoa que está viajando está desvinculada, não pode sacrificar o seu Korban Pesach. A breta não falou isso. Uma vez que a breta não falou isso, significa que a pessoa poderia sacrificar o Korban Pesach na véspera de Pesach, mesmo que ele está viajando através de um Shaliach. Se ele vai chegar até Yerushalayim na noite de Pesach, com certeza. Uma vez que a Breta não falou isso, falou que essa pessoa está isenta do karet. Ele está isento do karet, mas se ele sacrificou o Korban Pesach, valeu o Korban Pesach dele, como o Rav Nachman fala. Continuando. Como a Breta pode falar que as mulheres estão obrigadas a fazer o segundo Pesach se não sacrificaram o primeiro Pesach por estarem impuras? A Breta fala diferente. Yachol lo yuosin et hasheni. Ela também nefesh, vexá bedele rechoká. Pergunta a Breda, será que só pessoas impuras em presos do falecido na véspera de Pesach? Ou pessoas viajando fazem o segundo Pesach? Zavino, Metzoraino, Boalei, Nedod, Minayim, qual é a fonte que homens, impuros da empresa de Zav, Metzorá, ou fizeram a mitzvah com a sua esposa Nidá, acidentalmente, Minayim, qual é a fonte que são transmitidos para o segundo Pesach? E a Bela não citou nenhuma mulher, só citou homens impuros, não mulheres impuras. Talmud Omar falou para Zuc, Ish, a Torá fala, um homem, ou seja, qualquer homem impuro é transmitido para o segundo Pesach. Porque a Bela não citou mulheres também. É uma contradição da primeira breta que se deu sim mulheres. Zavod, Metzoraot, como vimos. Lokash, mas não é uma contradição. Harab Yossi, Harab Yudá, Harab Shimon. Vimos em extensa essa machloket no Dav Tzadik Aleph Amud Bet. A opinião de Harab Yossi é que as mulheres que não fizeram o primeiro peso estão obrigadas a fazer o segundo peso. Portanto, a primeira breta que vimos é como a opinião de Harab Yossi. A segunda breta que não obrigou as mulheres, Harab Yudá e Harab Shimon, falam que as mulheres não estão obrigadas a fazer o segundo peso. Conforme Rabi Yudá, elas têm essa opção, e conforme Rabi Shimon, elas estão proibidas de fazer o segundo Pesach, como vimos já. Continua tendo Rabanan uma outra braita. Chayav karet ala rishon, vechayav karet ala sheni. Um assunto também a ver com o Korban Pesach sheni. A questão é, será que a pessoa que não sacrificou o primeiro Pesach, Bemezid, sabendo que era proibido e tinha assim a possibilidade, não sacrificou? E no segundo Pesach ele foi shogeg. Ele se esqueceu, ele não sabia que existia essa mitzvah do segundo Pesach. Se ele está chayav karet, a pessoa com certeza não sacrificou nem o primeiro Pesach, nem o segundo Pesach bemezid, sabendo que era proibido e tinha essa possibilidade, está chayav karet. A pessoa que não sabia nem no primeiro Pesach, nem no segundo Pesach, foi shogeg nos dois, está isento do karet, conforme todas as opiniões. Porém, se foi mezid no primeiro e shogeg no segundo, ou inverso, shogeg no primeiro, mezid no segundo, será que está chayav karet ou não? Explicando melhor, vou falar breve. Chayav karet ala rishon e chayav karet ala shini de vrei Rebbe. A opinião de Rebbe é que o primeiro Pesach e o segundo Pesach são independentes. Se a pessoa foi mezid no primeiro Pesach, sabia que era proibido não sacrificar, tinha a possibilidade de sacrificar, está chayav karet. E chayav karet ala shini também no segundo Pesach é a mesma coisa. Se no primeiro Pesach ele foi shogeg, não sabia que tinha a mitzvah, se esqueceu que era Pesach, porém, foi mezid no segundo Pesach, está chayav karet. Fumi Rebbe, o segundo Pesach é independente do primeiro Pesach, e é uma festa importante, como o primeiro Pesach. Está chayav karet, não sacrificou. Rabbi Natan, o primeiro fala Rabbi Natan, uma segunda opinião. Chayav karet ala rishon, ou patur ala sheni. Fala Rabbi Natan, a pessoa está chayav karet pelo primeiro Pesach, se não sacrificou. Porém, se ele foi shogeg no primeiro Pesach, e mezid no segundo Pesach, patur ala sheni, ele está isento do karet no segundo Pesach. Conforme Rabbi Natan, o segundo Pesach é completamente secundário ao primeiro Pesach. Não tem a força de castigar a pessoa o castigo de karet. Mesmo que foi mezid no segundo Pesach, mesmo que no primeiro Pesach ele foi shogeg, ele está isento do karet. Se ele foi mezid no primeiro Pesach, esse Rabbi Natan falou já, chayav karet ala rishon, está chayav karet pelo primeiro Pesach, mesmo que foi shogeg no segundo Pesach, o segundo Pesach não tem a força de consertar o primeiro, como vai ser explicado na continuação. A Braita é uma terceira opinião, Rabbi Hanan ben Akav, e Omer fala o sábio. Am fala Rishon eno chayav karet, elem ken lo asai tasheni. Fala Rabbi Hanan ben Akav, quando é que a pessoa está chayav karet? Se no primeiro e no segundo Pesach a pessoa foi mezid. Fala Rabbi Hanan ben Akav, mesmo que a pessoa foi mezid no primeiro Pesach, mas não foi mezid no segundo Pesach, ele não está chayav karet. Ela em que não sai tashin, somente se ele foi também mezid no segundo Pesach. Conforme Rabbi Hanan ben Akiva, o segundo Pesach tem a força de consertar o primeiro Pesach. O segundo Pesach é uma extensão do primeiro Pesach. É como se fosse uma festa só, metade no primeiro Pesach, metade no segundo Pesach. Se a pessoa foi mezid nos dois, está chayav karet. Mezid em um deles, não está chayav karet. Isso fala Bichayim ben Akav. Ve'adre tamai, irebi e Rabi Natan vão paralelos a mesma machloket numa outra situação. E tal como fala, breta gershenit gayer ben shnei psachim. Qual seria a lacha? Uma pessoa se converteu entre o primeiro e o segundo Pesach. Entre 14 de Nissan e 14 de Iyar. Você que está chayav, trazer o Korban Pesach Shemi ou não? No primeiro Pesach ele era goi ainda. No segundo Pesach ele virou Yehudi. Você que tem essa obrigação? É a mesma questão que vimos anteriormente. Será que o segundo Pesach é independente do primeiro ou não? Ou uma criança que fez Bar Mitzvah entre os dois Pesach. Mesma situação, no primeiro Pesach ele era uma criança, não está Hayav. No segundo Pesach ele já virou um adulto, está Hayav. Fala agora, Hayav lasot Pesach Shem Dibre Rebbe. Fala Rebbe, ele tem a obrigação de fazer o Pesach Shem, o segundo Pesach, tanto esse convertido quanto essa Bar Mitzvah. Conforme Rebbe, o segundo Pesach é independente do primeiro Pesach. Como vimos anteriormente, tem a opinião de Rebbe. A opinião de Rebbe é que se a pessoa foi shogeg no primeiro Pesach, mezid no segundo, está chayav pelo segundo, por ser independente. Rebbe Natan, ele fala Rebbe Natan. Kol shezakuk larishon, zakuk lashani. Fala Rebbe Natan que não. Qualquer pessoa que tem a obrigação de fazer o primeiro Pesach e não fez, tem que fazer o segundo Pesach. Kol sheen zakuk larishon, a pessoa que não tem a obrigação de fazer o primeiro Pesach como esse convertido, como essa criança que fez Bar Mitzvah, Enzaku Kloshin, não tem a obrigação de fazer o segundo Pesach. Fui Rabi Natan, o segundo Pesach é uma extensão para ele secundário ao primeiro Pesach. Não tem a importância de obrigar a pessoa ao karet, porém é secundário. Se a pessoa está obrigada em essência ao primeiro Pesach e não cumpriu, é transferido para o segundo. Se não, não. Vou explicar uma Rabi. Mas qual é a explicação da Marloka de Rebi Rabi Natan? Rebbe Savar conforme Rebbe Sheni Regel Bifnei Atzmo. O segundo Pesach conforme Rebbe é independente do primeiro Pesach, tem a força de obrigar a pessoa ao karet, a pessoa se converteu entre os dois, tem a obrigação de trazer o segundo Pesach. Rebbe Natan Savar, Natan discute, Sheni Tashkumin de Rishon. O segundo Pesach é uma reposição do primeiro Pesach. Tekun de Rishon, Lomat Kinle, porém não tem importância de consertar o que a pessoa não fez no primeiro Pesach. Se a pessoa foi mezid no primeiro Pesach, está chayav karet, independente do segundo Pesach. Porém, ele tem a obrigação de sacrificar o segundo Pesach, porém, ele está chayav karet mesmo assim. Acrescenta que a maravilha de Hanan ben Akai da Savar, conforme o sábio, Shenita canta de Nishon, conforme a de Hanan ben Akai, o segundo Pesach é uma extensão do primeiro Pesach. E é tão importante quanto o primeiro Pesach. Tem assim a força de consertar o que a pessoa deixou de fazer no primeiro Pesach. Se a pessoa foi mezid no primeiro, chegou no segundo, está isento do karet. Continua. Também Rebbe, Rebbe Natan, Rebbe Hanan, Rebbe Akiva aprenderam as suas opiniões e o mesmo passou. Como se cada um interpretou diferente. O passuk fala: a pessoa que estava pura ou não estava viajando, vechadala sota Pesach, e deixou de sacrificar o Goman Pesach, o Pasuk fala, venechreta está chayav karet. E continuação do Pasuk é que Korban Hashem lo ikriv bimoado, ele não cumpriu o Korban de Hashem no momento certo. A Torá repete duas vezes a mesma coisa, aparente. A gente fala, chadala sota Pesach, está chayav karet, porque ele não cumpriu a missão do Korban Pesach. Depois fala que Korban Hashem lo ikriv, porque não sacrificou o Korban de Hashem no momento certo. Aparentemente, o começo do Pasuk se dá com relação ao primeiro Pesach e a continuação que o Korban de Hashem não incrível é com relação ao segundo Pesach. Essa é a opinião de Rebbe, realmente. Explica agora a opinião de Rebbe. Rebbe Savar, a opinião de Rebbe é V'chadala sota Pesach v'nichreta. A pessoa não sacrifica o Korban Pesach está chayav karet de lo avad barishon, porque não cumpriu o primeiro Pesach. E a continuação do Pasuk, Inami, uma outra possibilidade de que ele está chayav karet, mesmo que ele não foi mezid no primeiro Pesach, e foi shogeg. Korban Hashem lo ikriv v'moado, porque não sacrificou o Korban Hashem no momento certo, também está chayav karet, bashin, no segundo Pesach. Conforme Rebbe, o primeiro Pesach é independente do segundo Pesach. O segundo Pesach não conserta o primeiro Pesach, e a pessoa que está chayav karet no primeiro Pesach, não tem como consertar isso. A pessoa que não está chayav no Chayav Karet no primeiro Pesach e foi um mês e no segundo Pesach está sem Chayav Karet. Para continuar com o Mimai, Reto Issa Karet, para a continuação do Pasuk com relação ao segundo Pesach, não fala o castigo de Karet. Fala Reto Issa Eishaú, essa pessoa que não cumpriu o segundo Pesach vai carregar o seu pecado. Não está claro que esse, o castigo desse pecado é Karet? Não diria que sabe isso, que também está. A pessoa está chayav karet pelo segundo Pesach, viramos a página. Kassavan. A opinião de Rebbe é Megadef hainu mevarech Hashem. O Pasuk fala com relação a Megadef. Não sabemos o que é Megadef. Porém, o Pasuk fala com relação a Megadef que está chayav karet. E Rebbe entende que Megadef significa a pessoa que amaldiçoa o nome de Hashem Lualim. Para falar, Mevarech Hashem. A Gemara usou essa linguagem de abençoar o nome de Hashem, uma linguagem positiva, porém, não se vê que ele abençoou Hashem. A Gemara usou essa linguagem positiva, mas na verdade ele amaldiçoou Hashem. Às vezes os Chachamim invertem as palavras por causa de uma linguagem mais positiva. Ou seja, conforme Rebbe, a pessoa que foi Megadev significa que ele amaldiçoou Hashem, está chayav karet. O Chtib Mevarech et Hashem, a pessoa que amaldiçoou Hashem, está escrito Venasah Chetou. O pasuk fala Ish-Ish, ki kalel Eloav, Venasah Chetou. A pessoa que amaldiçoou Hashem, lo aleinu, vai carregar o seu pecado. Ou seja, conforme Rebbe, isso que a Torá fala com relação a Megadev, que está chayav karet, é a mesma coisa que a Torá fala Nasah Chetou, a pessoa que amaldiçoou Hashem vai carregar o seu pecado, significa que está chayav karet. Isso que a Torá fala também com relação ao Pesach Sheni, que a Chetou Yisai, essa pessoa vai carregar o seu pecado. Existe um paralelo dessa palavra Chetou com relação ao Pesach Sheni, e a palavra Chetou com relação à pessoa que amaldiçoou Hashem, é uma gzirah shavá, um paralelo da mesma palavra. Malealan karet, assim como a pessoa que amaldiçoou Hashem está chayav karet, porque ele é o Megadev, afkaname karet, também aqui com relação ao Pesach Sheni, a pessoa está chayav karet. Aqui Rebbe aprende que a pessoa que não cumpre o Pesach Sheni está chayav karet. Começando a opinião de Rabbi Natan agora. De Rabbi Natan, sabe? Conforme Rabbi Natan. A opinião de Rabbi Natan é que o segundo Pesach não conserta o primeiro Pesach. Se a pessoa está chayav karet no primeiro Pesach, ele não tem como consertar isso. Porém, fala Rabbi Natan, que a pessoa que não cumpriu o segundo Pesach Bemezid também não está chayav karet. O segundo Pesach é algo referente ao primeiro Pesach, não é independente por completo e não tem a força de consertar o primeiro Pesach. Hoje Rabbi Natan aprendeu isso. Vechadal asota Pesach venichetá, isso que eu quero falar, que a pessoa deixou de cumprir o Korban Pesach está chayav karet, se vê com relação ao primeiro Pesach. Isso que eu vou falar na continuação, que Korban Hashem lo ikriv, porque ele não sacrificou o Korban de Hashem, e aparentemente isso está sobrando. Daí que Lashon Deham, foi Rabbi Natan, isso que eu quero falar aqui, porque está justificando por que essa pessoa está chayav karet. O motivo é porque ele não cumpriu o Korban Pesach. Veja que a Marech Maná, isso que o Torah falou, de a Korban Hashem lo ikriv em modo barishon, porque não cumpriu o Korban Hashem no primeiro Pesach, está chayav karet. É como se o Torah tivesse falado justamente essa lacha de Rabbi Natan. Vechadal asota Pesach, a pessoa não sacrifica o Korban Pesach, venichetá está chayav karet. Com certeza isso vai com relação ao primeiro Pesach. A pergunta é por que está chayav karet? Ele tem um segundo Pesach para sacrificar? Fala para o que não. Da Korban Hashem lo ikriv bemoado barishon, porque não sacrificou o primeiro Pesach, está chayav karet. O segundo Pesach não tem a força de consertar o primeiro Pesach. Assim Rabbi Natan explica o pasuk. Porém a questão é, hay chetou isa maya vidle. Se Rabbi Natan sustenta que todo esse pasuk vai com relação ao primeiro Pesach, por que a Torá tem que escrever essa pessoa que não sacrificou o primeiro Pesach vai carregar o seu pecado, vai ser castigado? Já sabemos disso. Você não vem enfrentar, a pessoa está chayav karet. Essa continuação está sobrando. Kassavar. Ele sustenta, Rabbi Natan, Megadev lav hainu mevarech et Hashem. Rabbi Natan sustenta que a pessoa que foi Megadev está chayav karet, não significa que ele amaldiçoou o nome de Hashem. Também a pessoa que amaldiçoou o nome de Hashem está chayav karet, mas Megadev não significa isso. Megadev significa outra coisa. A outra opinião é que Megadev significa que a pessoa cantou, louvou uma idolatria lo aleinu. Está chayav karet por causa disso. Porque não sabemos qual é a fonte disso, que a pessoa que amaldiçoa Hashem está chayav karet. Vegamara echetou de atam, echetou de atam, que eu falei até o contrário. Aprendemos daqui que a pessoa está chayav karet se não sacrificou o primeiro Pesach. A Torá fala, echetou Yisai Shaul, que a pessoa vai carregar o seu pecado, está chayav karet. Para Alachadi, a pessoa que amaldiçoou Hashem, a Torá fala, Ishish ki kalel leloav, venasai echetou, a pessoa que amaldiçoou Hashem está chayav algum castigo, vai carregar algum pecado. Ma haha karet, assim como a pessoa que não sacrificou o primeiro Pesach está chayav karet, af atam karet, a pessoa que amaldiçoou Hashem também está chayav karet. Ou seja, conforme a Bíblia está todo pasuk se dá de com relação ao primeiro Pesach, e isso que a Torá fala outra vez que a pessoa vai carregar o seu pecado, é para fazer esse paralelo, esse Gzera Shavá do Korban Pesach Rishon, o primeiro Pesach, para a Alahá da pessoa que é Mekalel Hashem, Chas V'Shalom. Por isso que o Fibre não existe um passo que fala que a pessoa que não cumpriu o segundo Pesach Sachayav Karet. Continua, Bichayana Benakav Yassavar. O terceiro é o primeiro Bichayana Benakav, que sendo que o segundo Pesach sim tem a força de considerar o primeiro Pesach. Por quê? Vechadala Sada Pesach Benichetah. A Torá fala que a pessoa está Chayav Karet porque não sacrificou o primeiro Pesach, Bemezi. Quando é que ele está Chayav Karet? Tem outra condição, essa continuação do passo que repete que Korban Hashem não ekri, porque não sacrificou o Korban de Hashem. Fica Rabbi Hanan ben Akiva, e Korban Hashem lo ekri bemoado. Quando ele está Chayav Karet, também se ele não sacrificou o segundo Korban Pesach Bemezi, Besheni, ou seja, se ele não sacrificou os dois Bemezi, está Chayav Karet. Qualquer outra situação, ele não está Chayav Karet, porque o primeiro Pesach e o segundo Pesach é uma extensão só. Pergunta velha, que tu isa maya vidle. Então, para o que Alahá se aprende desse passo que retou e saiu, chama que essa pessoa vai carregar o seu pecado. Se a Torá não veio obrigar a pessoa que não sacrificou o segundo Pesach Bemezi, somente Bekaret, que de Amram é como a Biatana explicou, que essa continuação do passo veio fazer uma Gzera Shavá, um paralelo para ensinar que também a pessoa que é Mekalel amaldiçoa a Hashem Sachayav Karet. Resume a Gmará essas três opiniões. Ilkach, portanto, Rezid Bezeu Bezeu Divrea Kol Chayav. Se a pessoa foi mezid nos dois, está chayav karet. Chegar bezeu, bezeu, virar colpatu, se foi shogeg nos dois, pensar, está isento do karet. Rezid barishon, vai chegar bashini. Agora vamos à situação. A pessoa foi mezid no primeiro pensar e shogeg no segundo pensar. Le Rebbe, o Rebbe Natan, mechaive. Conforme Rebbe, a pessoa está chayav karet, porque o primeiro pensar é independente do segundo. Conforme Rebbe Natan, a pessoa também está chayav karet, porque o segundo pensar não tem a força de consertar o primeiro pensar. Rabbi Hanan ben Akiva é patur. Conforme Rabbi Hanan ben Akiva, ele está isento, porque o segundo Pesach consertou o primeiro Pesach. Vê que no segundo Pesach ele fez, só foi shogeg. Shogeg barishon vezid barshini. A situação inversa, a pessoa fez shogeg no primeiro Pesach e mezid no segundo. A pessoa sabia que devia sacrificar o segundo Pesach e não fez por negligência. Rabbi Hayav. Conforme Rabbi está Hayav, recebe o castigo, porque o segundo Pesach é independente se ele foi mezid no segundo, está Hayav karet. Rebinatan da Bichayim Benakav e Apatur, que foi Rebinatan, ele está isento, uma vez que no primeiro Pesach ele foi Shogeg, que foi Rebinatan, a pessoa que foi mezido no segundo Pesach não está Chayav Karet, o segundo Pesach é secundário ao primeiro, não é algo independente que obriga a pessoa ao Karet, e que foi Rebinatan Benakav, ele está isento porque o primeiro Pesach e o segundo Pesach são relacionados, é uma extensão só, essa pessoa está Chayav Karet se ele foi mezido nos dois. Aqui a situação, ele foi chover no primeiro e no segundo, ele está isento. Continuamos uma nova Mishnah. Eis a ideia de revogar. Quando é considerado que uma pessoa está longe do Betamigdash, está isento do Korban Pesach. Mina Modi'im Velachutz. Se a pessoa está além de Modi'im, a pessoa está isenta. Modi'im era uma cidade fora de Yerushalayim. Vamos ver agora qual é a distância entre Modi'im e o Betamigdash. Vikimidatale Kol Ruach. Essa mesma distância entre Modi'im e o Betamigdash é um raio de um círculo em volta de todo o Betamigdash. Se a pessoa está mesmo em outra direção, não nessa de Modi'im, e se em outra direção, nessa mesma distância, está isento. Deve Rabbi Akiva se prender Rabbi Akiva. Abeliezer me fala, Abeliezer me escovat a azara velach. Se a pessoa está além, fora do pátio do Betamigdash, já está isento do Korban Pesach. Magzirat HaKatuv, conforme Abeliezer, que a pessoa que está dentro do Betamigdash no meio-dia, ele está obrigado a Korban Pesach, a pessoa que está fora do Betamigdash está isento. Amar Rabbi Yossi, falou Rabbi Yossi, é uma prova para Rabbi Eliezer. Ele fica, portanto, na Kud al-Rei, por isso se escreve um ponto em cima da letra Rei da palavra Rehoká. Então ela fala, Bedere Rehoká, a pessoa está longe do Betamigdash está isento. Porém, a Torá escreve um ponto em cima do Rei. Para ensinar aqui, Lomar, Lui Prencherachok Vadai, não só porque a pessoa está longe do Betamigdash, ela mesmo que o fato é a Zerav Elachot, mesmo que ele está fora do Betamigdash, a pessoa já está isenta do Korban Pesach. Quando a Torá escreve um ponto em uma palavra, é como se a Torá estivesse falando para desconsiderar essa palavra. A Torá fala, Bedere Rechokai, um ponto, Fala Rabi Yose, é como Rabi Eliezer escreve, que a pessoa está isenta do que uma pessoa está fora de Beit HaMikdash, mesmo que não está longe. Desconsideramos a palavra longe. E conforme Rabi Akiva, usamos esse ponto para uma outra halacha, não para isso. Continua Amar Ula, fala Ula. Minamodim leirushalayim hamisha asar milim. A distância de Modim e o Beit HaMikdash são 15 milim, que é a mesma coisa do que 15 quilômetros. Rávia, essa é a distância. Fala, mas de onde Ula sabe isso? Savala que há de amar Rababahana amar Abiyuhana. Falou o sábio, em nome de Abiyuhana, essa opinião também. Kama me'alach adam beyom. Quando uma pessoa consegue percorrer em um dia só? Entre a luta Shachar, a aurora e a cidade das estrelas. Asra parsa, 10 parsaot. Cada parsa são 4 milim, 4 quilômetros. Toda de 40 quilômetros. Me'alot ha-shachar ve'ada le'tzachama. Da aurora até o nascer do sol. Chamesh et milim. A pessoa consegue andar 5 quilômetros. Mishkiada ha-chama ve'atzit ha-kohavim. Do pôr do sol até a cidade das estrelas. Chamesh et milim. A pessoa consegue andar também outros 5 quilômetros. Fashula sobrou para o resto do dia Tlatin 30 km, desde o Netzachamá até a Shkia. Hamisar mitzafra lepalga de Yoma, 15 km a pessoa anda desde o Netzachamá do nascer do sol até o meio-dia. Lehamisar lepalga de Yoma leurta, e mais 15 desde o meio-dia até a Shkia, até o pôr do sol. Ou seja, conforme a pessoa que está além de Modim, uma distância maior do que 15 km do Beit HaMikdash, antes do meio-dia, ele não tem como chegar até o Beit HaMikdash antes da Shkia, antes do pôr do sol. Sendo assim, ele não tem como fazer o abate, a Shkita do seu Korban, e fazer as Rikadam, jogar o sangue no Mizbeach, que vai chegar depois da Shkia, depois do pôr do sol, e não se faz o Korban Pesach depois do pôr do sol. Explica como era, Ula Letami, Ula vai com a sua própria opinião. De Amar Ula, que falou Ula, Eis eu derech rechoká. Quando é possível que a pessoa está longe do Beit HaMikdash e está isento do Korban Pesach? Kol she'en yachol leikanes be'shat shchita. E se essa pessoa não consegue chegar até o Beit HaMikdash no momento da shchita, ou seja, ele conseguiria chegar no Beit HaMikdash para consumir o Korban Pesach, mas não para fazer o sacrifício. Então, assim, falou Ula, ele está isento do Korban Pesach. Mesmo que ele poderia pegar cavalos e chegar a tempo da shchita no Beit HaMikdash, ele está isento. Amar falou, sabe anteriormente, Me'alot ha-shachar ad ha-netzachamá, da aurora até a saída do sol, Chamesh milim, a pessoa consegue andar 5 km. Minar, qual é a fonte disso? Mesmo que a natureza, na época da Gemara, era isso, porém, qual é a prova que na época da Torá também era essa natureza? Para fixar a lachot da Torá. De tipo como falou o Pasuk, V'kumo ha-shachar alá ve'yaitzu ha-malachim. Os anjos foram destruir Sodom, Sodoma, e salvar Lot, o sobrinho de Avraham Avinu. Pelo menos de Avraham Avinu, Lot foi salvo. O Kumar Shachar na aurora, Ve'aitzu ha-malachim. Os malachim, os anjos, acordaram Lot e apressaram ele a fugir de Sdom, para que ele não seja castigado junto com Sdom. Urti, Vetorá fala, Hashemesh yatzá la'aretz, ve'lot ba'tzoar. Lot insistiu para os anjos que ele quer fugir para Tzoar, uma cidade perto de Sdom. Hashem já está no nascer do sol, Lot já estava em Tzoar. Você vê daqui que a distância entre Sdom e Tzoar, a distância que a pessoa percorreria entre a Lot HaShachar, a aurora, até a saída do sol, Netzachamá. Vamar Abihanina, Lididi Hazeli Hau Atra. Fala Abihanina, eu vi essa cidade de Tzoar, a distância entre Tzoar e Sdom. Vehavia Hamisha Milin, a distância era 5 km. Aqui se vê realmente esse conceito de Ula. E já na época da Gemara, essa é a natureza que a pessoa consegue percorrer desde a Lot HaShachar até Netzachamá, 5 km. Gufa Amar Ula. Voltando a esse conceito de Ula. Eis hu derech rechoká. Quando é possível que a pessoa está longe do Beit HaMikdash, está isento do Korban Pesach, kol she'en yachol leikanes be'shat shchita. Essa é a pessoa não consegue chegar no Beit HaMikdash para fazer o abaixo do seu Korban. Mesmo que consiga chegar até a noite, não obrigamos ele a pegar cavalos e chegar antes para fazer a shchita. Está isento e faz o segundo Pesach. Virav Yudama, a vida discute com Ula. Kol she'en yachol leikanes be'shat achila. Fala, a vida depende se a pessoa consegue chegar para consumir o Korban Pesach. Ou seja, ele pode chegar até a aurora do primeiro dia de Pesach. Se ele consegue chegar até a aurora, significa que com um cavalo ele consegue chegar até a Shechitá, até a Shkia, para fazer a Shechitá. Está obrigado a fazer isso, pegar cavalos e chegar até a Shkia para fazer a Shechitá. Rabba perguntou para Ula, Lididar Kasha, Lirav Yudá Kasha. Tem uma pergunta contra você, Ula, e contra a Yudá. Por quê? Lididar Kasha, tem uma pergunta contra você. Gamat, que você próprio falou, Kol She'eni Achol Likanes Beshat Shechitá. Se a pessoa não consegue chegar até o Betamigdash a pé, para fazer a Shechitá, ou abaixo, até a Shkia, o pôr do sol, está isento. Ou seja, se for daqui conforme Ula, tudo depende se a pessoa pode chegar para a Shechitá. Vata Mexer, se a pessoa é impura, empresa do réptil, que a pessoa está impura até o pôr do sol e pode consumir com a Pesach depois do pôr do sol, na noite de Pesach, se for no Mikve. Dele acholi canes bechat shchita, que não tem como fazer o Korban, ele está impuro. Vekamar, se você falou shochtin mezorkinata Mexer, você falou que podemos sim sacrificar para essa pessoa impura, empresa do réptil, o Korban Pesach, ele vai enviar um encarregado, um shaliach, para sacrificar por ele. O motivo disso é porque ele pode consumir Korban Pesach na noite de Pesach. Aqui, conforme Yura, tudo depende do consumo. Com relação a Dere Rechoká, que a pessoa está longe do Beit HaMikdash, tudo depende se a pessoa pode chegar até a Shechitá. Uma contradição. O Rav Yudá Kasha, uma contradição, depende de Rav Yudá também. De Amar, o Rav Yudá. Kol She'eni Acholi Kanes Beshat Achila. Tudo depende se a pessoa não pode chegar até o consumo do Korban Pesach à noite, é que considera que ele está longe do Beit HaMikdash. Meta Mexeres, porém, com relação a pessoa impura, empresa do réptil, de Acholikanes Beshat Achilam, que pode se purificar até o consumo, e pode se purificar na véspera de Pesach, e no Mikve, depois do pôr do sol, vai se purificar. Mekamar, e mesmo assim, Levi Dav falou, em Shoktim, Mesoriknata Mexeres, não podemos sacrificar como uma Pesach, para a pessoa impura, empresa do réptil, quer dizer, conforme a vida, tudo depende da Shechitá, do sacrifício, mesmo que no momento do consumo ele pode estar puro. Se o momento do sacrifício está impuro, não pode sacrificá-lo, não sacrificamos por ele. E com relação a Derechokah, a pessoa que está longe do Beit HaMikdash, conforme a vida, tudo depende se a pessoa pode chegar até consumir o Korban Pesach. Porque assim, tudo depende se a pessoa pode chegar para consumir. Uma contradição, depende da vida também. Mas também Sheretz, a vida fala que tudo depende se a pessoa pode sacrificar o Korban. Passando dele, tudo depende se a pessoa pode chegar até o consumo. Amali falou: Ula, Ulid de Kasha, Velulira Vilda Kasha. Não é uma contradição da minha opinião, nem da opinião de Rav Yudá. Por quê? Levidi lo Kasha. Falou: Ula, para mim não tem uma pergunta, não é uma contradição da minha opinião. A situação com relação à pessoa empresa do réptil é diferente da situação da pessoa que está distante do Beit HaMikdash. Por quê? Derech Rechokala Taor, Ve'en Derech Rechokala também. É diferente a Lacha com relação à pessoa impuro. É a pessoa distante do Beit HaMikdash. O conceito é que a Torá fala que a pessoa que está bedele a Rechoká e não pode la solta Pesach, fazer o Korban Pesach, fazer o Korban Pesach ficar a Shechitá, o sacrifício, a pessoa que está longe do Beit HaMikdash não pode chegar a tempo do sacrifício, está isento. A Torá vinculou bedele a Rechoká com fazer o Korban Pesach. Porque o Halassá, a pessoa impura, também la Nefesh, a pessoa impura empresa do falecido. A Torá não vinculou a situação com a Shechitá. Mesmo que a pessoa está impura no Ita Shechitá, como a pessoa impura empresa do réptil. Então não vincula essas duas situações, a impureza com a Shechitá. Significa que, se a pessoa só está impura no Ita Shechitá, mas pode consumir com a pessoa à noite, com a pessoa impura empresa do réptil, fazemos sim um sacrifício por ele. São duas situações completamente diferentes, fala Ula. Ele dá viúda, loucaxa, também não tem uma contradição para não dirá viúda. A Vida fala que não sacrificamos com a pessoa impura, a empresa do réptil, mesmo que à noite ele vai estar puro. Explica a Gemara. Também Sheretz Lachmaná Dachya. Porque a pessoa impura, a empresa do réptil, a Torá rejeitou essa pessoa e transferiu ele para o segundo Pesach. Dichtiv, como falou o Pasuk. Ish, ish, kieta mela nefesh. A pessoa que está impura, a empresa do falecido, Mila Askina, pode ser que o Pasuk se trata, Shechar Shvish Eloliot Berev HaPesach, talvez o sétimo dia da sua purificação e último dia da sua purificação, que é na véspera de Pesach, ele vai receber a sua processo de purificação, a azar, vão espirrar sobre a água da purificação, água da fonte com a cinza da Efera Paraduma, da Paraduma, da vaca vermelha, e vão purificar ele na véspera de Pesach. Na noite de Pesach ele vai estar puro. Da filo Arche Amar Rahmaná Litre, mesmo nessa situação, a Torá falou que ele vai ser trânsito para o segundo Pesach. Ou seja, a pessoa impura é presa do réptil, também é a mesma coisa. Ele está impuro na véspera de Pesach, é transferido para o segundo Pesach. Com relação à pessoa que está distante de Yerushalayim, se ele pode chegar até o Beit HaMikdash no momento do consumo do Korban Pesach, então sacrificamos sempre ele o Korban Pesach, então sim a obrigação de vir ou a cavalo, ou mandar um shaliach, um encarregado, para sacrificar o Korban Pesach por ele, para que ele possa consumir o Korban Pesach à noite. Aqui a Torá não rejeitou essa pessoa, a Torá não falou que a pessoa que não pode sacrificar o Korban Pesach está isento do Korban Pesach, fala Rav Yudá. Então fala que a pessoa que está longe do Beit HaMikdash e ele está impossibilitado de consumir o Korban Pesach, fala Rav Yudá, nessa situação, ele está isento e está transferido para o segundo Pesach. Para a pessoa que pode chegar até o Beit HaMikdash na noite de Pesach para consumir o Korban Pesach em Yerushalayim, está obrigado a vir a cavalo na véspera de Pesach e sacrificar o Korban Pesach a tempo. São duas situações diferentes, a situação da pessoa impura e a situação que a pessoa está longe de Yerushalayim, tendo como o primeiro dia Ula e o primeiro dia Viuda. E se falar que vai me deixar um novo dado para vocês com o seu Bruhadonai Olam, amém e amém.